programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, é o UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brasil.
Ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader de volta com o podcast It's Time por mmabrasil.com.br, aqui na Central 3, central3.com.br, estúdios em São Paulo, para falar mais uma vez do review semanal de artes marciais mistas, sim senhoras e senhores, do UFC 217, que aconteceu no Madison Square Garden em Nova York e foi simplesmente histórico. Edição do UFC que contou com 3 disputas de cinturão e 3 finalizações, 2 nocautes e uma finalização, para mudar os 3 campeões de 3 categorias da organização da maior do mundo. E quem vai repercutir comigo esse evento aqui é a nossa equipe, com o nosso editor-chefe, colunista oficial do UFC, pontuador oficial do ranking do UFC, Alexandre Matos, que esteve aqui já no sábado fazendo a cobertura ao vivo. Boa noite, Ale. Hoje tema é o que não falta.
Boa noite, Brunão. Boa noite, Matias. Hoje tema que não falta. E só complementando o que você falou, pela primeira vez na história, 3 campeões foram detonados na mesma noite no UFC, né? Então, só por isso já seria um evento histórico. Mas até a luta de, quando até a luta de baranga empolga e entretém, é porque o evento foi sensacional.
Um evento espetacular, desde o card preliminar até o card principal. E a gente não vai ter tempo de falar de tudo hoje, mas vamos falar do que? As duas principais, as 3 de cinturão. E o que faltar? Fica pra semana que vem. Quem nos acompanha também é Diego Tintim, diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Tintim.
Boa noite, Bruno, Alexandre, Matias. Boa noite a todos que nos ouvem. Um grande prazer estar aqui novamente. Que grande evento que nós tivemos no sábado, né? 3 disputas de cinturão, surpresas a granel, muita luta que entreteve, né? Como o Alexandre falou, que até as lutas que a gente não esperava nada, saiu alguma coisa legal, polêmicas, a comissão atlética agindo várias vezes com correção, que a gente fica feliz quando isso acontece. Resumindo, o maior e melhor evento do ano até agora.
E a Comissão Atlética de Nova York não é exatamente conhecida por tomar boas decisões, né, Tintin?
Exatamente. Foi uma grata surpresa, agradável saber que eles estão procurando melhorar, né?
Quem nos acompanha, como Alexandre Matos já adiantou mais uma vez na mesa de som, é Matias Pinto. Boa noite, Matias. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua produção e edição mais uma vez.
Salve, Bruno, Ale, Tintin. E até eu, né, que sou um leigo aí nas artes marciais mistas, fiquei sabendo que realmente esse foi um evento histórico, né? Então, tô curioso aí para saber da palavra dos especialistas.
Inclusive, o pessoal já comenta aqui, você que quer participar já sabe, facebook.com/mmabrasil, você participa ao vivo com a gente, deixa seus comentários, a gente vai registrando. Você que está assistindo gravado também, obviamente, sempre muito bem-vindo. Deixe seu comentário na caixinha de comentários do site aí embaixo, que a gente bate um papo pós-podcast, refletindo sobre os assuntos aqui debatidos. Mas se você quiser, toda segunda-feira, umas 9h40, 9h50, hoje foi às 10, estamos ao vivo para transmitir o programa com os comentários de vocês, como faz o Felipe Weber, que manda já chega no like, senta, aprende, se diverte, boa noite a todos, muito obrigado, Felipe. O Alisson Rodrigues manda cheguei, quase fui de brado, o pessoal quase perdendo o horário, né, que não é de São Paulo. O Alisson, ele é
do Rio.
Ele é do Rio, né, é. Então o horário de Brasília não o atrapalhou. Thiago Kiel manda aqui, diz a lenda que hoje é dia de corujão na Central 3, com uma hora para cada disputa de cinturão. Matias já confirmou, salvo engano, procede, Matias?
Opa, calma aí.
O Benjamin Arroz já manda saudações, melhor resenha de MMA do Brasil, muito obrigado, Benjamin. Eugênio Veronese, que boa noite, galera, que evento ontem. Fanny Silva com a gente, Donaldo Gomes Assis chegando para assistir bons debates desse evento maravilhoso. João Gabriel Del Forno, eu tava ouvindo o Xadrez Verbal hoje mesmo, né? O cara já emenda aqui, vendo o Xadrez Verbal diretamente, um double de Matias Pinto.
Desculpa
pra você
aí, velho.
O Alisson manda, vou imitar meu chefe Alexandre Matos e deixar meu DSP do meu lado aqui para ouvirmos essa maravilhosa resenha. Você está vendo, Alexandre Matos aponta para a câmera de DSP com cinturão, retomou o cinturão e voltou, está aqui. Quem estava ao lado dele, o aniversariante do dia, Demian Maia, 40 anos de idade hoje, que perdeu, mas merece a sua presença também aqui no estúdio, mesmo que em forma de boneco, aqui ao lado do GSP. Você já vê aqui na bancada a camisa do Montreal Canadiens, o time de infância que torce o Gilles de Saint-Pierre. E você já vê aqui na nossa câmera, Alexandre, vou pedir que você pegue o boneco aqui e mostre para a câmera o nosso sorteio do padrinho do Apoia-se desse mês para os nossos colaboradores. Está aí, ó, boneco do Gilles de Saint-Pierre, da coleção da Round 5. Estávamos guardando as 7 chaves, esse, Alexandre, para quando ele voltasse. O homem voltou.
Pro retorno dele, né?
O homem voltou, ganhou e vai ser sorteado esse mês para os nossos colaboradores. A gente ainda fala mais disso hoje. Para finalizar, Diego Rodrigues, Hilder Júnior, Yuri Coimbra e Fernando Lewandowski, Gabriel Carvalho, boa noite para todos vocês. Hoje a audiência tá alta, o bicho vai pegar. Matias, manda a trilha do UFC pra gente falar do retorno de Gilles de Saint-Pierre. Senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos falar de uma vez do UFC 217 e registrar alguns abraços que faltaram. Acho que o Fernando Tassoni não mandei ainda. Pessoal, vocês vão comentando aqui, deixem suas perguntas, a gente vai registrando sempre que possível, que hoje tem muita coisa para falar, mas a gente vai conseguir, acho que, registrar a participação de todo mundo que colocar, como o Matheus Virgílio, que manda, opa, bem na hora. Alisson Rodrigues, você mandou que ficou com inveja, o kimono do seu Saint-Pierre é branco. Esse vermelho que está do lado do Ale é meu, tá? Ele estava na minha casa, ficou no trabalho hoje, no escritório, todo mundo vê. Vai voltar para uma mesa do meu escritório. E o que a gente vai sortear é o Saint-Pierre de kimono branco, que está na caixa, fechado aqui na mesa. Você que ainda não é nosso colaborador lá no Padrim, você entra em mmabrasil.com.br, vê nosso... Tem um banner grandão do Padrim lá em cima, você entra, vê o nosso colaborador e se habilita para concorrer a esse boneco aí do Saint-Pierre. Ajuda o site a se manter, né, Ale? Esse é o mais importante, essa é a função, na verdade, desse crowdfunding.
Exatamente.
E a gente... Todo mês ainda dá um presente para vocês aí que nos ajudam a se manter. A gente agradece a todos desde já. Boa noite, Lourenço Freitas. Bora ouvir o podcast do melhor evento do ano. Bora, Lourenço. Alexandre Matos, um evento que... Rapidamente sobre o que achamos desse evento no UFC 217 no Madison Square Garden. Para mais de 2 milhões dinheiro de bilheteria, de vendas, ginásio abarrotado. Toda a polpa do evento. Se a gente achou que tinha visto o melhor evento do ano já...
Foi 214, né?
E 214, que a gente fez aqui, inclusive.
Isso.
Esse chegou para tomar o lugar de evento do ano, com certeza, sem menor sombra de dúvidas. E um Gilles de Saint-Pierre, que muitos tinham dúvidas sobre como voltaria e se voltaria, volta, retorna e conquista o cinturão. Que desfecho. Ale, me diz, quando você lembra da última vez que teve um evento que te impressionou tanto? Eu li sua resenha no site, para quem não leu, leia. Resenha do Alexandre do MMA Brasil. São reflexões do Ale, né, sobre isso. O que achou do evento, assim, mais pessoais. E ele colocou, são 5 da manhã, não consigo dormir, não sei o que vou fazer para dormir. E acho que foi o sentimento de todo mundo mesmo, né, depois de ver esse evento. Quando foi a última vez que você ficou assim com o evento? Ale, o que você achou desse histórico UFC 217?
Inclusive o Benjamin aqui nos comentários, eu vou dizer que ele é Benjamin Arrola, porque se o O dele se pronunciar de outro jeito, eu não vou conseguir pronunciar, eu vou virar o Paulo Amigão aqui no podcast. Então, se não for... Ah, rola, irmão, foi mal.
E aqui não tem intervalo, né? Pra cortar pro intervalo pra salvar.
Não tem, vai ter que ficar aqui mesmo. E ele falou que acompanhou o evento com vocês ao vivo. O Alexandre Matos, nervoso e empolgado. Foi show a transmissão. Eu normalmente fico nervoso e empolgado nessas lutas, porque foi como eu falei. Eu acompanho esse esporte há muitos e muitos anos, e até hoje eu continuo me emocionando e me empolgando com lutas do tamanho, não só de Gilles de Saint-Pierre e Michael Bisping, porque não é só o tamanho da luta, né? É tudo que envolve o retorno do Gilles de Saint-Pierre e tal, mas também Cody Garbrandt e TJ Dillashaw, a Joanna sendo desbancada, assim, foi absolutamente sensacional, e foram coisas sensacionais uma em cima da outra, né? Foram coisas, você vê um campeão destronado, já é um negócio emocionante, você vê dois, já é bizarro, você vê três. Aí, bicho, eu nunca tinha visto três. Então não tinha como, não dava pra não se empolgar com esse evento.
E uma delas uma baita rivalidade, e uma delas uma baita de uma zebra, né, Tintin? Das grandes que a gente não via há muito tempo passar pelo octógono.
Certamente. A Joana já pegou adversários que o pessoal confiava mais, né? De derrotá-la. E a Rose talvez tenha sido a que menos tinha confiança dos especialistas para fazer uma luta que trouxesse perigo para a campeã, e acabou sendo ela que derrotou de maneira avassaladora, né? Ela atropelou desde o início da luta. Foi realmente muito surpreendente mesmo.
Bem, vamos por partes, Alexandre e Tintim, porque hoje realmente a gente tem que selecionar nosso tempo aqui com cuidado, e a gente não pode começar a falar por outra coisa que não seja o retorno de Georges St-Pierre. Eu acho que eu queria primeiro falar um pouco da luta em si aqui, o que a gente esperava sobre ela. Acho que todos lemos sua prévia, Alexandre, para essa luta, e vimos o que você esperava, que se fosse muito tempo atrás você cravaria St-Pierre sem sombra de dúvidas, mas ele voltando depois de 4 anos, por mais gênio que fosse, não é fácil. Não importa o quanto você treine e se prepare, e se tem um cara que treina, esse homem se chama Georges St-Pierre, ele é o cara que treina Karate Kyokushin desde a infância, de 5, 6 anos de idade, ele é o cara faixa preta de Jiu-Jitsu dos brasileiros da Gracie Barra Montreal, ele é o cara que tem 2 técnicos do top da elite mundial, que é o Greg Jackson e o Fira Zahabi, ele treina wrestling, eu esqueci o nome do treinador de wrestling
ele
dele.
Ele treina boxe Fred Roach, há anos.
Ia chegar, e o boxe dele é com o Fred Roach, treina Manny Pacquiao e outros grandes campeões mundiais. E a preparação física dele é de ginasta olímpico. Então, se tem um cara que se prepara muito, é esse tal Georges St-Pierre. E, mesmo assim, eu tinha minhas dúvidas. Porque treino é treino, jogo é jogo, não adianta. Mesmo se você esteja com o corpo preparado, você não lembra como dosar direito a sua energia, a sua força dos golpes, aquele ritmo de luta com pressão, com o adversário em cima. O sparring nunca vai ser igual, até porque o St-Pierre não cai no pau absurdo no sparring.
Como ninguém tem que fazer.
Como ninguém tem que fazer, né? Mas, enfim, cada academia faz do seu jeito. Sim. Então, dúvidas pairavam no ar. E quando começou a luta, vamos falar round por round aqui, o primeiro round parecia que ele não estava nada enferrujado. Isso. O jab entrando na torta direito, o tempo de queda, ele conseguiu uma queda, foi perfeito. O Bisping não achava dentro do octógono. E quando ele deu o Superman Punch clássico dele, caiu uma lágrima de emoção e deu um knockdown no Bisping.
A gente voltou no tempo, né?
Nossa, uns 10 anos. Alexandre, o primeiro round mostrava um St-Pierre que parecia que estava voando e ia atropelar o Bisping sem sustos.
Exatamente. O primeiro round parecia que ele não estava 4 anos parado, parecia que estava 4 meses. Né? Parecia que ele tinha lutado no primeiro semestre. E como você falou, e foi o Georges St-Pierre clássico, né? Ele tem a envergadura dele é descomunal pro tamanho dele, né? Desproporcional, que nem a do... É proporcional, tipo assim, a do John Jones, entendeu? É muito maior do que a altura dele. E ele é um gênio da utilização dessa envergadura e do controle de distância. Como é também o John Jones, né? Não à toa, eles treinaram juntos por tanto tempo. Então, o Georges St-Pierre tem muita facilidade de alongar o golpe, de manter um adversário mesmo maior que ele longe dele. E manter longe dele quando ele quer. Porque você vê que ele vai jogando jab, vai jogando jab, vai jogando jab, e de repente ele entra com ou com gancho, ou com chute rodado, ou com que não é o do Ichagi, que é aquele outro golpe que não chega a girar todo do taekwondo, que ele bate com o pé inclinado assim. Eu não me lembro exatamente, se alguém disputou taekwondo aí, me recorde. Do nome desse chute, que não é o do Ichagi, que o do Ichagi é o chute, é o virado todo, esse ele não chega a virar todo, mas é um chute circular, ele entra com gancho, que também é um soco circular, que são movimentos que você precisa de menos espaço do que o jab, e ele faz isso com uma maestria monstruosa, né? E como você falou também, ele tentou uma queda no primeiro round, completou, na verdade ele tentou 3 e completou as 3, né? Pela estatística do Fight Metric, que diz que ele tentou 4, na verdade aquele não completou, pra mim ele não tentou uma queda, pra mim ele só tentou fintar o Bisping, ele só tentou, tipo assim, dar o knee tap pra tentar subir de novo, entendeu? Dar um tapa no atrás do joelho pro Bisping achar que ele vai defender, pra ele ir pra cima de novo. É uma estratégia que o Caim Velasquez usa muito. Então, mostra que no principal aspecto do jogo do Georges St-Pierre, que é a transição, que é ele sair do striking pro wrestling, do wrestling pro jiu-jitsu, ele tava afiadíssimo. E, cara, isso é muito difícil, você precisa estar ativo pra você fazer isso, pra você estar tão bem quanto ele tava no primeiro round nisso. É simplesmente inacreditável. Por isso que eu sempre falava, a volta do Georges St-Pierre não é pra você comparar com a volta do Lyoto, é pra você comparar com a volta do Dominic Cruz. O Georges St-Pierre está em outra classe de lutador. Na verdade, o Georges St-Pierre é o nome de uma nova classe de
Sem
lutador.
Sem demérito nenhum ao Lyoto.
Nenhum demérito ao Lyoto. O Lyoto é um excelente lutador, assim como o Michael Bisping. O Georges St-Pierre é outro nível.
Já sei, ele tem 6 anos a menos que o Lyoto também, né?
Isso, sim. Mas ele é mais novo do que o Bispo tava zoando a idade dele, inclusive. Antes da luta. O Bispo é mais velho que ele, o Bispo tava zoando a idade dele. Mas enfim, sim, ele é mais velho, ele é mais novo do que o Lyoto, ele é 3 anos mais novo
isso,
que o Lyoto.
Isso é um clássico Michael Bisping, né?
Sim, isso é um clássico Michael Bisping. Mas ele é 3 anos mais novo que o Lyoto e ficou o dobro de tempo parado do que o Lyoto. Então, sei lá, de repente isso aí deveria compensar. Só que um é um gênio extraordinário dos 5 maiores de todos os tempos, e a gente vai discutir aonde ele está desses 5 maiores de todos os tempos. E o Lyoto é um puta de um lutador monstruoso também, mas não é desse escalão de Jason Pierre. Então o primeiro round dele foi absolutamente chocante.
Grande PJ do Rio Grande do Sul, boa noite pra você. José Augusto Araújo, José Augusto do canal Nocaute, sempre com a gente aqui, um grande abraço pra você, José Augusto. O Gabriel Farelli, boa noite, amigos. Eu pensei, como eu amo esse esporte, vendo esse evento, nós também, isso. Farelli, te garanto. Felipe Biancardi, justo, não foi apenas na vitória da Rose, como ela ganhou, boa noite. Vamos falar disso hoje ainda. Biancardi, um abraço pra você. Gilberto Morbach manda: hoje é dia ideal pro meu comentário clássico, GSP maior de todos.
Novo Horizonte lhe abraça, só faltou esse agora.
Mais do que nunca, Morbach.
É Novo Hamburgo.
Ah, Novo Hamburgo, Novo Hamburgo.
Isso, conheço o Gilberto.
Ah, tá vendo?
Outros trivelas. Sim.
Foi mal, Gilbertão.
O Alisson Carvalho, boa noite, pessoal do melhor podcast MMA do Brasil. Alexandre, você acha que esse foi um dos melhores eventos da história? Vamos chegar lá. Vamos falar da luta, da sua luta dele com o Whittaker também. Vamos com muita calma nessa hora. E um abraço pro Guilherme Castro. Salve, rapaziada. Um abraço pra você, Gui Castro. Diego Tintin,
você viu aí que o Lorenzo botou o nome do chute? Ele tá perguntando se aí o Yoko Shagi.
Não passou aqui, não chegou.
Exatamente em cima do Gabriel, do Guilherme Castro. Então, cara, se você tá dizendo que é o Yoko Shagi, eu acredito em você. Eu sei que ele é um Shagi, porque é do tipo de chute que entra, mas eu não lembro exatamente qual deles. Eu não vou...
Fica para os especialistas aí da arte marcial.
Sim, se você tá dizendo, eu acredito em você plenamente.
Diego Tintin, o primeiro round de GSP passeou tranquilamente, o segundo round parece que o Bisping perdeu um pouco do medo ou resolveu se mexer para não passar vergonha, Diego Tintin. E aí o Bisping conseguiu conectar bons golpes para cima do Saint Pierre, inclusive quando caiu, foi no segundo round que ele abriu um corte no Saint Pierre, foi, né?
Foi no terceiro
já. O Saint Pierre tentou a queda já no segundo, mas o meu ponto é, o Bisping conseguiu, apesar de eu acho que não chegou a ganhar o round, Tintin, no segundo, a conectar golpes muito, muito bons no Saint Pierre, né? Aproveitar a sua envergadura maior, aproveitar o seu tamanho maior, claramente um peso médio grande contra um meio médio mediano, que era o Saint Pierre. Tá até com uma barriguinha aqui na tradicional.
Mediano,
que
a gente, mediano de tamanho.
De tamanho, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Uma barriguinha até que não é a clássica do Saint Pierre, né? Um pouquinho mais rechonchudo. E assim, eu tava torcendo pro Saint Pierre, lógico, a gente analisa imparcialmente, mas eu tava torcendo pra ele.
Foi o que eu fiz questão de falar na resenha do UFC São Paulo, né?
Isso, sou fã dele claramente. E fiquei preocupado, digo, gente, no final do segundo round, o Saint Pierre foi sentar meio atordoado, e acho que ali ele percebeu que se fosse pra pancadaria frequente 5 rounds, o condicionamento físico e o ritmo de luta do Bisping iam preponderar, Tintin.
A impressão que eu tive no segundo round foi que ele deu uma diminuída no ritmo pra poder se manter na luta, né, por mais tempo. Não, acho que ele viu que o primeiro round ele se esforçou demais, gastou muita energia, e se mantivesse esse ritmo por toda a luta ia ficar mais difícil dele conseguir. Então, às vezes a gente acha que o cara cansou e tal, mas o cara deu uma segurada, né? Não é que cansou exatamente, ele fez para não cansar exatamente. E o Bisping cresceu, como você falou, no segundo round. Para mim, ele conseguiu ganhar um round, tá? O segundo, para mim, ele tinha empatado ali, na minha contagem. E o Saint Pierre, quando ele conseguiu quedar no terceiro round, ele resolveu mudar de nível, né, para poder... implantar o jogo dele, que ele é muito bom de manter o controle por cima e não parar de agredir o adversário para não dar chance do cara fazer uma guarda mais ativa. Ele de repente não contava com a diferença de força do Bisping, porque ele está acostumado, que o Bisping por baixo saiu muito bem, desferiu umas 2 ou 3 cotoveladas ali que abriram um corte muito feio no Saint Pierre. E o Saint Pierre, vendo que aquilo estava prejudicando, ele ligou o senso de alerta, o senso de urgência, de um jeito que há muito tempo, não só o tempo que ele estava sem lutar, mas até o tempo, contando o tempo que ele vinha lutando, há muito tempo a gente não viu o Saint Pierre com essa agressividade, essa ferocidade para acabar com uma luta, para interromper a luta. Ele partiu para cima igual um louco. Aquela sequência de cotoveladas foi uma das coisas mais bonitas que nós vimos nesse ano no MMA, porque era, foi de uma precisão absurda, cara. Ele desferiu umas 8, 9 cotoveladas ali sem errar uma. Todas pegaram em cheio, nenhuma pegou nem de raspão. Então, é um grande prazer te ver um monstro desse lutando, um dos maiores de todos os tempos, com toda certeza. O cara que faz o inesperado, que faz o que a gente duvida que ele vai conseguir fazer. O andamento da luta ali estava parecendo que a luta estava saindo da mão dele, mas ele conseguiu dar o jeito de fazer história. Foi sensacional.
Só uma correção aqui, o Marco Antônio manda para mim que o envergadura do GSP é maior que a do
Bicho.
Na verdade a envergadura é alguns centímetros maior, mas ele é mais baixo. Eu quis dizer também a questão do porte físico, tem as pernas também, então foi nessa questão, tá, Marco? A envergadura em si, ela é um pouquinho maior do Saint-Pierre. Eu ia entrar no terceiro round, Tintin já entrou, Alexandre. No terceiro round eu quero que você só coloque rapidamente, você já colocou na resenha isso, no mesmo sentido do que o Tintin falou, que ele adotou um senso de urgência, que eu só quero, antes de você entrar na sua análise, eu quero só contar como aconteceu comigo, que eu estava assistindo no celular, queimando o meu 3G pelo Combat Play, que funcionou muito bem, elogiando o Combat Play aí, vendo a luta, e dois amigos encostaram para ver comigo, o Gustavo e o Apu, um abraço para eles. E a gente tava vendo a luta e tudo mais, e os dois fizeram aquele comentário clássico, né, de um fã que acompanha e tal, mas tem aquela coisa que Saint-Pierre, um deles falou, o Saint-Pierre é chato, que ele não finaliza, ele não acaba a luta, e o outro mandou, eu gosto dele e tal, ele é bom, mas, pô, às vezes eu acho que ele enrola muito também, tá? E aí, deu 15 segundos que eles falaram isso, ele entrou com, na hora que o Bispo, numa troca de golpes rápido, na hora que o Bispo abaixa a guarda, ele entra com o cruzadão de esquerda, na têmpora do Bispo, derruba, e aí entra na sequência de cotoveladas que o Tintin colocou, extremamente eficientes e sem desperdiçar golpe nenhum, totalmente consciente, e depois fecha, encerra a luta, eu subo no sofá e começo a dar cambalhotas. Então, Alexandre, pra quem também falava que o GSP não é o cara que finaliza, quem acompanha lá de trás sabe que é, né? Mas ele mostra que aos 36 anos, 4 anos parado, ele ainda lembra como é que acaba a luta, né?
Cara, sabe o que é engraçado disso? É o seguinte, duas questões. Primeiro, essa parada que o Tintin reforçou do senso de urgência é uma puta demonstração de genialidade. Porque ali ele viu o seguinte, sair perdendo, né? Mesmo se quem acha que deu pra virar o segundo round, quem não deu, não dá pra você negar que o Michael Bisping terminou com o momento da luta, o segundo round.
O momento da luta virou, claramente.
E ele voltou com o momento da luta a favor dele no começo do terceiro, e o Jean Pierre deve ter pensado, imagina, não vou afirmar que ele pensou isso, mas ele deve ter pensado assim, eu tenho duas soluções agora. Boto ele pra baixo e tento enrolar, ou acaba a luta. Em 15 segundos ele botou pra baixo.
Tanto
e não
assim,
manteve.
E ele tinha o Firas Zahabi no corner dele, que é um baita estrategista, o Jean Pierre é aquele tipo de atleta que já também... Fias Rabi dá uma opinião ali, né? Ele que vai decidir na cabeça dele o que ele vai fazer, né?
Sim, exatamente. Mas eles têm uma sinergia muito forte, né?
Sim, pensam igual.
Então é muito monstruoso isso também. Então, quando o Jorge Sampaio derrubou e ele viu que o Bisping estava sendo tão ativo por baixo quanto ele estava sendo por cima, e ele tomou dois cortes, um embaixo de cada olho, ele pensou assim, pera aí que aqui vai dar merda. Então eu vou ter que levantar. E aí ele levantou, botando a mão no rosto, claramente incomodado, e pensou assim... Vou derrubar de novo pra correr de acontecer isso de novo ou vou matar essa luta? Eu não vou aguentar nesse ritmo lutar 25 minutos, o que seria plausível mesmo pra um super atleta como ele. Seria entendível porque o Bispo é um cara de ritmo forte também. Né? Então, não é que ele tá lutando contra um Yoel Romero de 40 anos, tá? Ele tá lutando. Não, o Bispo tem 38, mas enfim. O Bispo ainda, fisicamente, ainda tá.
Não, o Bispo sempre foi relativamente notável pelo seu condicionamento físico.
Pela durabilidade, exatamente.
Mesmo nessa fase final de carreira mais velha, ele sempre lutou 5 rounds na pancada, como contra o Anderson. O Anderson cansou e ele foi até o final.
Isso,
o
Anderson da Henderson. Exatamente. Então, o Jorge Saint-Pierre decidiu a luta. E aí ele foi brilhante como ele foi a vida toda, cara. E aí a gente volta para outra parada que eu achei sensacional desse desfecho. Todo mundo disse, quando ele deu aquela declaração que ele se aposentou, as pessoas reclamaram de um monte de coisa. Falaram que ele tava mentindo, que ele tava enrolando, que não sei o que lá, que era desculpa porque ele tinha perdido pro Johnny Hendricks, que estava com vergonha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele disse que voltaria, a política antidoping do UFC incomodava ele, a política de antidoping melhorou, se consolidou e ele voltou. Então, não dá pra dizer que ele tava mentindo.
Eu ia entrar nessa ainda do doping, mas...
E a segunda parada, vou até deixar você falar, a segunda parada que é pra mim o que mais me alerta e mostra que ele realmente tá falando a verdade é o seguinte, ele disse que ele tava estressado, entendeu? Então, a reta final da carreira dele não foi só a reta final, foi um bom tempo desses momentos finais, que ele era absolutamente sobrecarregado midiaticamente, né? Ele é um cara que era o tempo todo pressionado por ter que estar grandes atuações, por isso, por aquilo outro, e aquilo estava estressando ele, e ele precisava dar uma parada para ele respirar.
A carreira cansa também.
Cansa, né, tudo cansa.
Treinar, camp e tudo mais.
É um esporte, dificílimo, né, bicho? O cara já estava 10 anos aí na estrada, e aí ele pensou, não dá mais, chega, eu preciso dar uma parada porque eu preciso realimentar minha vontade de lutar. Aí o cara para 4 anos, realimenta a chance a vontade de voltar e volta finalizando a luta. Entendeu? Então, não dá pra dizer que ele tava mentindo em 16 de novembro de 2013, quando ele se aposentou. Ele realmente, ele, com as coisas que a gente viu acontecer no sábado, era isso que tava incomodando ele mesmo, entendeu? Então, por mais que tenha ficado estranho naquela época, o cara, ele deu razão ao que ele mesmo sempre pregou, e, cara, ele sempre foi um matador, entendeu? Ele passou uma época, a derrota pro Matt Serra traumatizou tanto a ele, que ele ficou com medo daquilo acontecer de novo. Então isso deu uma travada nele, ainda que as lutas seguintes, do Matt Serra, por exemplo, ele teve uma luta contra o Josh Koscheck, que ele atropelou o Josh Koscheck, e ele aplicou uma surra homérica no John Fitch. E ele aplicou uma outra surra homérica no Chuck Pitbull e uma outra no Dan Hardy. Esses caras não foram nocauteados, não foram finalizados por mérito deles. O Dan Hardy, então, não sei como é que o ombro dele não saiu do lugar até hoje. Então, o cara tentava. E aí tem mérito do adversário também. Mas é sensacional ver ele de novo com vontade de lutar, ver ele com fogo novamente, sabendo usar o senso de urgência para decidir a luta e decidindo a luta, né? E só complementando porque o Tintin falou, que parada genial você ver um maluco trabalhar com cotovelada de direita e de esquerda e não errar nenhuma. Ele acertou todas, isso, e foram ali umas 12 ou 10, sei lá.
Podia ter parado a luta ali já, inclusive.
Podia ter parado a luta ali, inclusive, né? O bicho até tava com as pernas pra cima, mas, pelo amor de Deus, ele tava reagindo só, né? Ele já podia ter parado a luta ali, eu não teria me incomodado. Mas o Big John não tava muito afim de sábado também, não.
Ah, esse cinturão também,
eles foi dão... Foi bem provável que não parou por aquela história de luta
do campeão, cinturão. Isso. E é o campeão, especificamente, né?
O cara não quer ouvir zum depois,
isso,
né?
Sim. Exatamente, também achei isso. Mas o mais legal disso tudo foi a hora que ele tá dando as cotoveladas, aí ele começa a descer na guarda e meio tipo assim, ele dá um espaço pro Bisping se
isso
mover.
Isso que eu ia falar, porque comentaram isso aqui, a questão dele dar um espaço pro Bisping dar espaço pra ele.
Ele deu isso, cara, ele deu espaço de propósito, maluco. Ele tava jogando xadrez, ele tava prevendo 2-3 passos na frente.
Eu vou soltar que esse cara tentar se levantar, vou pegar atrás das costas dele.
Porra, esse caralho, genial, cara. E ele pega as costas e encaixa o matalhão num movimento só. Ele pega as costas já passando o braço, meteu um matalhão
e falou, aqui,
nossa, né? Senhora, que ele derruba assim, né? Já passa o braço, o queixo do bispo ficou aqui.
No que ele tá derrubando,
quando ele,
tá
ele bota a mão no bispo, empurra a cabeça dele por trás, acabou a luta. Acabou na hora que encaixou o matalhão, acabou a luta. Não tem como. É impossível o bispo se defender daquilo. Tava muito bem encaixado num movimento único. Assim, é genial o que o cara fez, é genial. O maluco é um gênio, 4 anos depois ele volta fazendo isso. É genial, genial.
E, Tintin, eu ia colocar a questão do potencial finalizador do St-Pierre. Eu mesmo tinha um certo preconceito com ele. Eu sempre admirei tecnicamente. Falava, será que ele não finaliza tanto? Ele não é tão bom na trocação. E aí eu ganhei um DVD dos 100 maiores nocautes do UFC, 100 maiores lutas do UFC, na verdade. Que foi até 2012, esse evento do DVD, se não me engano. E aí eu fui ver, das 10 melhores, tem tipo 4 do St-Pierre. Inclusive aquele perde pro Matt Hughes. E meu, o cara era um pancadeiro sem freio, St-Pierre, que derrubava todo mundo. Só que ele viu o Matt Serra, cara totalmente sem o arsenal ofensivo dele, acertar um cruzadinho nele, ele cai duro no chão e perdeu o cinturão. Maior zebra da história do UFC, possivelmente. Junto com outras duas ou três aí.
Essa é a maior, eu acho.
É, eu acho que é a maior também. E aí, desde então, ele foi mais seguro. Ele não deixou de bater e quer finalizar a luta, mas ele foi menos pancadeiro e destruidor.
Isso.
E eu entendi a ele, porque eu falei, também. Não, ele não quer perder. Ele quer continuar campeão. O cara tem 13 vitórias seguidas. Assim, é muito difícil você, em alto... Porque, e é só luta de cinturão, né? Então ele isso. Só pega a pedreira...
Ele é o cara que mais venceu luta de cinturão na história
da defesa. Às vezes você olha, o cara tem 9 vitórias seguidas no peso leve, mas ele, das 9, 4 ali eram uns caras mediana. Depois foi subindo. Ele só tem luta de cinturão. E bate todo mundo. É só encrenca. E o cara tá invicto. Faz 13 lutas. Então você tem que reduzir o seu risco de ser nocauteado num esporte como esse, que a luva é pequena. Só que a gente viu nessa luta, Tintin, ele voltar com o senso de urgência e mostrar que ele é um puta de um trocador. E a hora que ele decidiu, belezão pra pancada pra resolver logo, ele jantou o Bisping, que é um bom trocador também, né, Tintin? Há de se falar, o pessoal despreza um pouco o Bisping. O Bisping não é gênio, mas ele é bom lutador também.
Não, certamente, certamente o Bisping é um lutador de muito valor, um dos maiores pesos médios, né, que já passaram no MMA. Mas essa reação do St-Pierre depois da luta contra o Matt Serra, eu entendo, acho correto, só que eu acho que foi um pouco overreaction em algumas lutas, tá? Em algumas lutas eu achei, ó, por exemplo, contra o Nick Diaz, eu achei que faltou um pouco de sangue nos olhos.
Eu acho que ele já estava estressado, Tintin.
Ele tá cansado já, será, Tintin?
É, não sei. Assim, a impressão que eu tenho assim, do alto do meu sofá é que ele poderia, em algumas lutas, ter tido mais essa gana que ele teve no terceiro round contra o Bisping. Tá? É, não quer dizer que eu tire valor da carreira dele, que eu acho que ele desce no possível ranking peso por peso histórico por conta disso, nada disso. Mas eu acho que algumas vezes faltou, como qualquer lutador, vezes falta alguma coisa.
Isso que eu ia falar. E tá? Tintin, se você tira o Demetrius Johnson, porque talvez ele seja a exceção, mas isso que você está falando aconteceu com o John Jones, aconteceu com o Anderson Silva, aconteceu com o José Aldo.
Exato, exatamente.
Então, não estou
dizendo que isso é um demérito dele, isso. Não. Mas eu acho que algumas vezes esse trauma que ficou da derrota para o Matt Serra atingiu ele de uma forma superestimada.
Bom, tá? A gente não pode falar porque a gente não tá dentro do cara, né, cara? Se ele achou que aquilo ali exagerou, foi demais pra ele, foi. A gente não pode dizer que foi superestimado. É ele que tá sentindo aquilo.
Concordo. O que eu tô falando do alto do meu sofá aqui.
Uhum.
É muito mais fácil falar do que tá lá botando o cinturão e a integridade física pra rolo. Enfim, concordo que algumas vezes ele foi injustiçado com essa história, né, contra o Dan Hard, contra o Carlos Conte, que ele fez uma luta espetacular e as pessoas ficavam com essa historinha de que ele só ganhava por decisão, baita besteira. Mas algumas vezes eu acho que faltou um pouco de sangue nos olhos e só essa observação que eu queria fazer. Não é também porque agora ele voltou, mostrou essa gana toda e finalizou que eu vou dizer, ó, nunca deixou de faltar isso.
Sim,
e
sim.
Tal. Entendeu? Só, assim, só...
Não, você tá dizendo era totalmente sem fundamento essas críticas,
isso,
né?
Não era totalmente sem fundamento, mas era o que ele falou, ele tava cansado, entendeu? Ele tava estressado, ele precisava de um descanso, ele precisava esfriar a cabeça. Eu acho plenamente normal. Ele tava assim, ele teve sim, tudo isso que o Tintin falou, ele teve a luta do Nick Diaz, então, nossa senhora, chegou a dar raiva. Mas o eu acho isso normal.
Por exemplo, contra o Jake Shields, que ele teve problema do dedo no olho lá, que machucou seriamente o olho dele, né?
Uhum.
Ele fez uma luta bem abaixo, mas tem essa justificativa totalmente plausível, né?
Sim.
O Thiago Andrade Ximenes comenta: boa noite, passei para falar que tão bom quanto o evento foi a resenha do Alexandre Matos, parabéns pela escrita, concordo e assino embaixo. Thiago, o Alexandre escreve muito, é um monstro. O Benjamin comenta que o GSP sempre foi uma máquina de cardio e sentiu nos 84 quilos. Possível também, né, Ale, Tintin? Você com mais peso, mais massa, você sente naturalmente carregar mais peso.
Claro.
Tem que movimentar com mais peso.
O seu corpo consome mais energia e isso é cientificamente comprovado. Entendeu? Você cansa mais com mais massa, com mais massa muscular, inclusive. Massa muscular, inclusive...
É uma soma de vários fatores, né?
Assim.
Ele tá com 4 anos a mais, ele tá 4 anos parado, ele tá mais massa muscular para movimentar.
Mais pesado. Normal. E mesmo assim, cara, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: a comparação de velocidade dele nesse sábado, o referencial era o Bisping, não era o Jorge Sampaio 2013 pra trás. O Jorge Sampaio 2013 pra trás era 7 quilos a menos, entendeu? O referencial agora é outro. O referencial agora era o Michael Bisping. No referencial do Michael Bisping, ele não estava lento. O Jorge Sampaio não estava lento.
Ele não estava mais lento, ele estava com um bom ritmo de luta,
sim,
bem similar ao do Bisping.
Isso.
E sem ter ficado tão abaixo fisicamente, né? De força física mesmo.
Não, na verdade, o trabalho que o Fred Roach fez com ele foi de aumentar a potência. E vai ver que foi esse que foi o desfecho da luta.
Exatamente.
O boxe que ele trabalhou com o Fred Roach foi para ganho de potência.
É que ele não poderia, para ficar mais rápido, mais veloz e tal, manter o peso dele de 77 quilos, senão ele seria engolido na força bruta, né?
Isso. E também ele também não ia trocar um boxe porrada de 25 minutos de intensidade, que também não ia dar com o Bisping, entendeu? O Bisping é maior, tá mais acostumado.
O João Gabriel Del Forno comenta que é mais sensacional que as cotoveladas foi o espaço que ele deu pro Bispo tentar levantar, né, e dar as costas. Gênio. Então, o que a gente falou aqui, concordamos com você, João. O Eugênio Veronese faz um comentário aqui sobre a genialidade e a luta mental do Dias Pia, concordo assim embaixo com o que você falou. Tem uma pergunta sobre o futuro já, sobre quem ele vai lutar. E eu só quero colocar antes aqui uma do Fernando Chaves. Conhece o Fernando Chaves, Alexandre?
Sim, sim, leitor nosso antigo.
Grande Fernando. Você acha que o Dias Pia consegue bater 70 quilos? Olha, dá. Mas ele teria que perder muita massa muscular, que não seria interessante pra ele. Agora sim, daria também, se quisesse.
Então...
Estão pensando em McGregor já, né?
A parada é o seguinte, eu não só acho que dá, como eu acho que ele vai fazer, tá? Eu acho que, até já entrando aqui no próximo assunto, tem uma galera perguntando...
Então já vou só registrar, só pra você já colocar, porque Beleza. Quem tá perguntando aqui sobre o Itaker, é o Vinícius Maia. Boa noite, Vinícius. Ele volta para 84, vai sentar em cima. Será que vai defender contra o Whittaker?
Não.
Então, pergunta Vinícius Maia. Eu acho que vai, já conversaremos, já vamos debater. E uma boa noite pro Eduardo Luna. Boa noite aos ídolos do jornalismo marcial. Um abraço para você, doutor Eduardo Luna. Um grande abraço para você, colega batalhador aí do direito nesse Brasilzão. Um grande abraço pro Leonardo Pateira, tá com a gente ao vivo também.
Nossa,
Alexandre.
Grande Pateira.
E pro Marco Aurélio Buxaim, grande jiu-jiteiro de marca maior esse daí. Pra todo mundo do Clube Atlético Monte Líbano, um grande abraço. Thiago Kiel, boa noite pra você também. No passado ele falou que o Sonnen era mais fácil descer.
Não, ele falou para o Sonnen.
Para o Sonnen, que era só descer pros leves do que subir pros médios.
Isso.
Mas aí é que eu achava que era encrenca, que era muito grande. Cada um desses
não é não, sabe por quê, cara? É porque ele é endomorfo. Ele é aquele cara que tem mais facilidade de perder peso que pra ganhar. E foi um parto pra ele chegar nessa categoria. Precisou de mó tempão pra ele ter um peso decente pra ele poder lutar de 84, porque quando você vai lutar de 84, você não pode chegar a 84, você tem que passar pra você poder cortar, pra você poder ter uma velocidade naquele peso.
Não é que é batido 84 e vamos lutar, não?
Isso, ele vai 90, entendeu? E pra ele bater 90 é um parto, entendeu? Ele sempre disse isso, inclusive.
Então, vamos ao futuro dele, então. Antes de a gente falar um pouco de onde ele está na história, né, que acho que essa pergunta todo mundo quer saber também, futuro dele. Pelo que eu li, isso é fato, ele assinou um contrato de 4 lutas com o UFC.
Isso.
E aí o que dizem é que existe uma cláusula de defesa do cinturão. Que iam dar...
De defesa não, de unificação, né?
Iam dar pra ele a chance de pegar o dos médios, furar a fila de todo mundo, até do interino. Mas se ele ganhasse, ele teria que defender o cinturão dos médios. E como o adversário é o Whittaker, que com todo o respeito ao Whittaker, que eu acho um ótimo lutador, é acessível, não é um Rock Road que parece um meio pesado, não é um Weidman que parece um meio pesado, eu acho que o Sampaio vai pra defesa contra o Whittaker. Porque a outra opção seria descer e ir pro 7-7, obviamente, pelo cinturão contra o Tyron Woodley, que eu já acho uma encrenca bem grande pela força física dele. Enfim, Ale, o que você acha, primeiro, o que ele deveria fazer, e segundo, o que você acha que ele vai fazer?
Vamos lá, o que eu acho que ele deveria fazer, o que eu acho que ele deveria fazer, eu vou ter que partir do princípio que eu não sei se é verdade que ele tem essa cláusula de obrigação de unificação, porque se ele tiver, não tem, acabou a discussão. Ele tem que unificar.
Então, isso aí é não o que você acha que ele vai fazer, o que você acha que ele, se você é o técnico
manager... Se não houvesse essa cláusula, o que ele faria? Se não houvesse essa cláusula, o que ele faria? E antes, pra gente deixar claro, ele não exatamente furou a fila, porque o Whittaker não poderia lutar anteontem, entendeu? O Whittaker está machucado e só pode voltar em fevereiro.
Mas é estranho podia ter sido
o Rockwood, podia ter sido o Wild, podia ter sido sei lá quem, podia ter sido o Romero, podia, sim, sem dúvida nenhuma. Mas ele não furou a fila do Whittaker, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Ele não furou a fila
do Whittaker. Ainda bem que
não foi, né? Ainda bem que não foi. O Whittaker não podia lutar. O que eu acho que ele vai fazer? Eu acho que ele vai vagar o cinturão do peso médio. O UFC vai declarar o Whittaker...
Ele que é o quarto campeão da história de duas categorias.
De duas categorias diferentes. Randy Couture, BJ Penn e Conor McGregor são os três primeiros. Ele é o quarto da história a conquistar dois cinturões em duas categorias.
Simultaneamente, só o McGregor
fez. Eu acho que ele vai abrir mão do cinturão. O UFC vai declarar o Robert Whittaker campeão linear, e o Robert Whittaker vai defender o cinturão no UFC 222, que é em fevereiro na Austrália. Entendeu? Então eu acho que vai acontecer isso. É muito merecido pro Whittaker, entendeu? Ele vai defender o título e, cara, foi um puta resultado, um puta vitória do cara, mas, assim, o campeão de verdade da categoria do peso médio é o Robert Whittaker. tá? O Robert Griffin ganhou do Jacaré, ganhou do Brunson, ganhou do Romero, né? Então, ele é o campeão, com todo respeito ao Bisping. Eu não tiro a legitimidade do que o Bisping fez. O Bisping nocauteou honestamente o Luke Rockhold, por mais que ele tenha sido escroto para escolher o Dan Henderson depois, mas o UFC quis também.
Mas ele nocauteou o Rockhold.
Ele nocauteou o Rockhold honestamente. Lindamente, honestamente. Não teve nada de errado. Assim como não teve nada de errado o que o Jorge St-Pierre fez dentro do octógono.
Mas, Ale,
contra
o Whittaker e St-Pierre num estádio na Austrália para 70 mil pessoas.
Eu não sei se o Whittaker era bom jogo pro St-Pierre, não, cara. O Whittaker tá voando, bicho. O Whittaker tá voando, ele tá numa pressão monstra.
É um melhorado, basicamente.
É, isso. Então...
A gente viu o St-Pierre ter dificuldade com o Bisping. Ele é o Bisping 3.0, né?
É, isso.
É a nova geração do Michael Bisping.
Aí vale também um parênteses. Ele teve dificuldade contra o Bisping porque ele tava de Ring Rust. Agora ele não tem mais. Ele acabou.
Então, ele tá enferrujado, né?
Isso.
E mesmo assim, MMA não é matemática.
MMA não é matemática, sim.
Se fosse, tava fudido, eu sou ruim pra caralho em matemática.
Mas é tipo isso, MMA não é matemática, exatamente. Então, eu acho que a luta não é tão fácil pra ele, tá? E eu acho que ele vai descer pro Tyron Woodley. Aí eu já acho que o Tyron Woodley apesar de ser um cavalo, eu acho que o Tyron Woodley é um cara acessível. Porque o Jorge St-Pierre vai ter alguma certa dificuldade de botar o Woodley pra baixo. Não sei nem se tanto assim não, tá? Ele botou o Johnny Hendricks pra baixo, no auge do Johnny Hendricks. O Johnny Hendricks é mais lutador que o Tyron Woodley. O Tyron também vai ter...
inclusive.
Oi?
O Johnny Hendricks, inclusive, no auge é mais wrestler que o Tyron
Woodley. Isso, ganhou duas vezes
mas o Woodley é maior que ele. Né?
É maior, sim. Mas o Hendricks e o Woodley disputaram a NCAA. O Hendricks eliminou e foi bicampeão da D1. Eu acho que no wrestling vai ser complicado. E eu acho que em pé o St-Pierre dá um passeio no Woodley, entendeu? O Woodley é muito caça do bombão, entendeu? Caça do pedradão. Se o Jorge St-Pierre parar na frente dele, o Woodley bota ele pra dormir. Mas aí você vai estudar a probabilidade do Jorge St-Pierre parar na frente dele.
O St-Pierre tem muito mais capacidade de fazer o que
o Rory McDonald fez,
do que incapacidade de ficar preso igual o Stephen Thompson ficou.
E o Rob Lawler também.
A gente viu o Koscheck aqui, o Hendricks.
O Rob Lawler não teve luta, né?
Isso.
O Koscheck e o Johnny Hendricks são dois wrestlers excelentes com mão pedradão, não acharam nada.
Não conseguiram fazer. O Hendricks até botou knockdown e tal.
Mas fez uma luta muito boa. Não botou pra dormir, assim.
Não botou.
Conseguiu acertar um golpe.
Tava botando todo mundo pra dormir e acertou um golpe.
Conseguiu acertar um golpe, não, né?
Acertou vários.
Pra caralho.
Pra caralho, sim, sem dúvida. Mas o que eu tô falando é aquele bombão que acaba a luta. Sem dúvida nenhuma, ele lutou pra caralho porque ele era um puta lutador que o Woodley não é e nunca vai ser, entendeu?
Exatamente.
Inclusive, o Hendricks de... próximo programa, tá, pessoal? Hoje não fala dele de borrachinha, não.
O Hendricks de novembro de 2013 é muito mais lutador do que o Woodley foi a vida qualquer época da vida dele, não tem nem comparação. Então eu acho que se eu fosse o St-Pierre, eu bateria 77 pra lutar com o Woodley e bateria 70 pra lutar com o Conor McGregor, ganharia, não sei se ele se ligar aos três, ele vai embora no Olimpo total, né? Mas eu faria isso se fosse ele.
E Diego Tintin, pra você, o Alexandre falou que ele faria, mas o que você acha que o UFC vai fazer com ele, Tintin?
Eu arriscaria ele disputar o cinturão com o Woodley, porque a entrevista dele no pós-luta ali, meio que senti muita dificuldade, esse não é meu peso, então, parecia muito assim que ele não tá
assim, não ficar,
de peso médio de novo. Foi sacrificante pra ele lutar contra um cara do tamanho do Bisping. A impressão que me passou foi essa. Se não houver realmente essa cláusula, né, que pintam que existe, eu acho que ele luta contra o Tyron Woodley de meio médio, ganhando cinturão, eu acreditaria, numa luta contra o Conor McGregor, que o Conor McGregor não bota cinturão dele em jogo. Ele vai de tentar tomar o do St-Pierre.
Eu não vou entrar nessa... Eu queria até poder fazer alguns comentários sobre a luta em si contra o Woodley, como seria, mas eu acho que não cabe pra agora, até pelo nosso tempo estourado, e vamos decidir, eles decidirem o que vão fazer na luta. Vamos aguardar. Então, se ele ficar na categoria, se ele não fica, pro Alexandre ele desce, pro Tintin ele desce, pra mim ele defende o cinturão contra o Whittaker. Eu acho que ele consegue conter o ímpeto do Whittaker com o jab, com a movimentação e com as quedas dele. O Alexandre faz uma cara feia pra mim aqui agora.
Não é nem feio, sei lá. Eu acho que seria épico pra caralho fazer isso.
Mas, enfim, temos outros assuntos. A gente não vai deixar de falar de outra luta de cinturão, né? Então, eu acho o seguinte. A água tá quente, viu, Ale? Tô passando uma água pra Alexandre.
Não tem problema, não.
Você não se importa, o resto, mas eu sou saudável. Tintin, pra finalizar aqui esse assunto de GSP, porque a gente tem que falar dos outros. Senão a gente poderia falar do programa só de GSP hoje, mas vamos falar do resto também. é o maior da história ou não, Tintin? A gente sentou nesse estúdio aqui, você sentou no sofá de Bangu, fizemos um programa depois do retorno e da vitória de John Jones, passando de Daniel Cormier com um nocaute espetacular, com a legenda "O Rei John Jones voltou". E, inclusive, eu ia colocar essa aqui no, de novo no programa, mas eu falei, não vou fazer isso de novo, porque deu azar.
Le Roi.
É, e...
seria Le Roi hoje.
E acaba que volta o GSP e conquista o seu lugar no Olimpo, no MMA, Tintin, para mim, superando todos, tá? Ele tava num hall ali, num bolo de top 5, que o Anderson Silva, para mim, ficou fora desse top 5 pela reta final da carreira, principalmente pelo doping dele, que para mim coloca em xeque tudo que ele fez. Acho que tem pessoas que acham que eu sou radical, mas eu sou bem contra doping.
Isso tem que valer pro John Jones também, então.
Isso. É onde eu ia chegar, meu camarada. John Jones também, quero top 1 tranquilamente da lista. Para mim, está fora da lista, porque foi pego duas vezes, inclusive. Aliás, três, né? Uma foi doping recreativo e dois foram doping anabolizante.
Mas o primeiro não devia nem existir. Os outros dois...
Mas foi pego duas vezes para anabolizante, então o John Jones está longe da lista de maior de todos os tempos. E aí sobra quem? Sobra o Fedor, como a gente sempre fala aqui.
Demetrius Johnson e José Aldo.
Não, José Aldo para mim não. Eu coloco o Demetrius Johnson, eu coloco o Fedor e coloco o GSP. Para mim, o GSP é tranquilamente desses três o maior dos tempos, seguido do Fedor e do Demetrius Johnson. Eu não quero ficar discutindo posição no ranking, senão a gente vai até amanhã. Mas é muito falar que ele é maior de todos os tempos com essa vitória, Alexandre.
Antes do Tintin responder, aliás, perguntou para mim pro Tintin, já fiquei até na dúvida aqui. Mas enfim,
vai ser pros dois, de qualquer jeito.
Tá, eu li uma parada irada no Instagram dizendo assim: quarto campeão de duas categorias diferentes. Então você já tira a maior galera da disputa. Nunca foi pego no doping. Você já tira a maior galera da disputa. E venceu todos os adversários da carreira dele. Nesse ponto, só ele e o John Jones. Que venceram todos os adversários da carreira dele. Se você considerar que, tipo assim, a derrota do John Jones pro Mark Hamill.
Matt Hamill?
Mark Hamill do. É o Luke Skywalker.
Luke Skywalker, né?
O Matt Hamill.
Matias Pinto falou que ele é Jedi aqui.
É, exatamente. Foi uma derrota honesta, cara, porque o lutador, acima de tudo, ele precisa seguir as regras, né? O John Jones não seguiu as regras, deu uma cotovelada legal, perdeu. Então não tem essa de dizer que ele tava passando rodo. Ele não soube aplicar as regras, então a derrota dele é legítima, entendeu? Ele não venceu o Matt Hamill legitimamente, ele não cumpriu as regras da luta, o problema é dele, entendeu? Então, venceu todos os adversários da carreira dele, porque o Justin Pepp perdeu do Matt Sepp, Matt Hughes venceu os dois. Né? Venceu o Matt Hughes duas vezes, inclusive.
E perdeu, ele vingou.
E espancou os dois depois, né? Então o cara venceu todo mundo, o Anderson Silva não venceu todo mundo, o José Aldo não venceu todo mundo, o John Jones não venceu todo mundo, apesar de ter vencido o Matt Hamill numa revanche. O Demetrius Johnson não venceu todo mundo, o Fedor não venceu todo mundo que ele enfrentou. Então, eu achei isso muito bacana, sabe?
Tintin, completa você. Depois tem um comentário do Benjamin aqui que eu vou ter que entrar aqui, que essa é uma briga grande também. Fala aí, Tintin, pra você o GSP é o maior de todos os tempos? Ou mais, se ele é ou não, é uma discussão grande, mas é legítimo considerar o melhor de todos os tempos?
É legítimo considerar, aceito, de boa. Eu ainda não tô pronto pra afirmar isso. Mas eu acho que eu não vou demorar muito pra estar pronto pra afirmar isso, não.
Eu tô cravando tranquilão, viu?
Pra mim, sei lá, a briga ainda tá boa ainda. Ele com o Demetrius Johnson, o John Jones, eu acho que você tá certo, tá? Eu tô tendendo a adotar essa postura também de tirar do bolo.
O Leonardo Pateira comenta aqui, um abraço pro Leonardo. Pô, se o Anderson Silva tá fora do top 5, quem que tá? É que assim, o Anderson Silva não é pela questão das vitórias e da genialidade, tá, Leonardo? Não é por talento de luta, nada disso. É que eu, pessoalmente, Bruno, não é nem a opinião do site isso... O Anderson Silva fez um teste de surpresa na carreira e foi pego. Então, isso pra mim me incomoda muito, muito. Nós fazendo uma questão de melhor todos os tempos e tudo mais. Tecnicamente, genialmente lutando, sim. E aí eu entro até no comentário, gente, aqui do Benjamin. Ele fala, John Jones é mais genial de todos os tempos. E não sabemos se o GSP lutava limpo. A usada apertou depois que ele se aposentou. Olha, Benjamin, alguém...
Pra foi mim, ele que pediu, inclusive, pra acontecer isso?
Todos estão limpos, Benjamin, pra mim, até serem pegos. Eu não posso falar, eu não posso colocar um cara em dúvida se ele não foi pego. É que nem falar, eu não sei se esse cara é honesto.
Será que o Pelé jogava limpo? Que não tinha esse dope na época.
Não, eu não sei se o Alexandre é honesto, porque eu não sei se ele já roubou. Eu não posso fazer essa assunção aqui. Então, se ele não foi pego, pra mim, ele está limpo. E você falar que ele saiu por causa das regras da USADA, ele era o grande defensor de que se apertasse o círculo do doping, tá? Então, tudo bem, que aí vai me falar que tem vários defensores do antidoping que foram pegos depois, sim. Só que ele é um cara que bancava muito a bandeira da entrada da USADA. Então seria no mínimo contraditório. O Overeem nunca bancou a bandeira de ninguém, né? É, entendeu? O Anderson foi lá e deu um discurso dizendo que tomou o líquido de Viagra, o Viagra líquido holandês, com um cara que não sabe nem o nome, então isso é difícil, entendeu?
Contra o Johnny Hendricks, o Jossen Pierre bancou o teste na VADA, que é um laboratório...
WADA, né?
Não, na VADA, que é com V mesmo.
V mesmo?
Que é um laboratório sem ter ligação com a WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, mas é um laboratório, como é que eu vou dizer... particular, muito bom, usado por muita gente, e ele bancou o teste, ele bancou até o do Johnny Hendricks, entendeu? Para aquela luta.
O Jesse bancou, bancou do bolso isso. O teste de todo mundo.
Dele e do Johnny Hendricks, isso.
E aí o Guilherme Castro também, o pessoal vai cair me xingando, né? Porque eu tô criticando o John e o Anderson Silva aqui, porque caíram nos testes.
Não, o Guilherme Castro tá dizendo, da mesma forma que você não pode colocar a carreira toda de um cidadão porque ele caiu uma vez. Quem caiu só uma vez? O Anderson, né?
O Anderson.
Assim, porque o John Jones ficou duas.
Caiu duas, mas tudo bem, mas caiu...
O Gui costuma defender o John Jones, mas ficou duas.
É, mas eu não dou strike 1, strike 2, pra mim caiu. O problema é esse, ele fez um, ele é 100%, na verdade, ele fez um teste, mas essa não é discussão pra hoje também.
É, sim, eu até hoje. Deixo já o Anderson Silva... no top 5, porra, antes foi um monstro, mas cara, o Jossen Pierre pra mim sempre esteve na frente dele.
E pergunta da mesa, que é leiga, novamente, no, como funciona a contraprova no
UFC? Igual a todos. Igual a Olimpíada.
É. Olimpíada. Inclusive é a mesma agência que faz.
Inclusive tem lutador inocentado por suplemento contaminado.
Isso, tem.
Então
tem.
Aconteceu com o Romero isso, mesmo.
Isso.
Então tem, acontece inocente também. E aí, eu não quero entrar aqui, mas o Benjamin vem falar, pô, Bruno, então John Jones perde, só porque foi pego contra o Cormier, ele perde todos os méritos da carreira. Pra mim, não é que ele perde todos os méritos, mas eu sou muito contra. Pra mim, se o cara foi pego duas vezes.
Ele não foi pego só contra o Cormier, foi pego duas vezes.
Ele tá trapaceando pra bater na cara de alguém, pra ficar forte pra bater na cara de alguém. Isso é muito sério. Então, mas não é tema pra hoje, senhores. Nosso tema aqui era colocar o George St. Pierre em algum lugar, e acho que dá pra falar claramente que se alguém de nós colocá-lo como. Eu e o Tintin conseguimos aceitá-lo como maior dos tempos já. O Alexandre não está preparado para isso.
Eu também acho.
Mas, para mim, olha, ele pode parar agora, pode perder mais 5 seguidas, que ele já é o maior de todos os tempos. É um monstro esse tal de George St. Pierre. Cássio Coutinho chegando atrasado aqui, desde o Rio de Janeiro, bairro da Penha. Sempre com a gente, Cássio Coutinho, né? Grande abraço para você. Cássio, Alexandre, Tintin, vamos passar de George St. Pierre. Eu sei que esse tema vai longe, né? Temos 20 minutos aqui ainda de podcast para falar um pouquinho sobre as outras duas lutas. Acho que vai faltar coisa, talvez a gente volte no programa seguinte para falar. Mas não temos que falar de TJ Dillashaw contra Cody Gamer, né?
Pelo menos isso.
Pelo menos isso, porque são dois companheiros,
ex-companheiros
de academia, com relação muito próxima e que com... trash talking à parte, o Cody Garment ultrapassou um dos limites éticos aí da luta, que é divulgar vídeo de treino, né? Que é uma coisa que é muito polêmica,
baixo.
O pessoal
isso
que...
Isso é baixo.
É baixo, porque você nunca sabe como é que o cara tá no dia, o que, que ele fez antes de treinar,
isso.
Se ele tava cansado, se ele tá gripado.
Ou se ele deu dois knockdown antes daquilo,
isso.
Entendeu?
Então é uma coisa complicada e no mundo da luta é muito sensível essa questão de se divulgar vídeo de treino. O Cody Garment, pra quem não sabe, divulgou um vídeo dele dando knockdown, na verdade, um TD de Lachon no treino. E hoje treino em academias separadas, o Cody continua na Alpha Male, o TJ tá treinando com o Dwayne Ludwig lá no Colorado, e se enfrentaram na tentativa do TJ Dillashaw de recuperar o cinturão perdido, e uma luta muito tensa, Alexandre, na qual parecia que o TJ Dillashaw e até o mesmo filme de Dominic Cruz, né, sendo grampeado, todas as tentativas de entrada com movimentação diferente, que tanto quebrou o Barão, você não viu ele conseguindo quebrar o Cody Garment, parece que ele tem um antídoto contra essa movimentação insana. E um time genial do Cody Garment, ele grampeando bastante o TJ Dillashaw, mas não sei se o Cody Garment cansou ou o TJ Dillashaw entendeu o caminho para chegar no Garment, e aí a luta virou uma pancadaria franca, knockdown para os dois lados, golpes espetaculares, dignos de filmes coreografados de artes marciais, e no final um nocautão do TJ Dillashaw, ele consegue um cruzado também, que pega a estoura na lateral da cabeça do Cody Garment, ele vai a knockdown e só uma metralhadora de sucos. até a luta ser interrompida. Que luta, Alexandre. Cold Garment calando quem achava que ele estava ali por acaso, e o TJ Dillashaw calando quem achava que ele não era tudo aquilo também. Os dois saíram gigantes da luta, TJ mais do que nunca.
Verdade. Como eu tinha falado na resenha, tiraram 12 minutos e 19 segundos da gente poder assistir Cold Garment e TJ Dillashaw. Mas eu não tenho nada a reclamar dos 7 minutos e 41 que foram entregues a gente. Né, foram 7 minutos e 41 de MMA de altíssimo nível.
Na sua resenha você criticou, né? Porque queria ver. É,
seria 17 minutos, não, Alexandre?
Hã?
17 isso. minutos que tiraram.
Ah, você falou 7, você falou 7.
Não,
falou
7, 12,
qual... não, ele falou 12. Eu
falei 12, é. 7 foi o que deram. Isso, tá. 7:41, isso. 17 e 19. Exatamente. É, eu queria ter visto mais 17 minutos e 19 segundos de luta. Mas, tipo assim, eu não vou reclamar do que eu vi, entendeu? O que eu vi foi sensacional. E foi legal pelo seguinte: metade do primeiro round equilibrado, muito respeito entre os dois. Segunda metade do primeiro round, o Cody Garbrandt achou a movimentação, mapeou a movimentação do TJ Dillashaw, assim como ele tinha mapeado a do Dominic Cruz, que ele também levou um tempo, né? Ele só começou a ganhar a luta a partir do segundo round. E aí entra muito eles terem treinado tanto tempo juntos, né? Porque o principal sparring do TJ Dillashaw por muito tempo era o Faber e o Garbrandt, entendeu? Então o Garbrandt conhece muito o Dillashaw, e o Dillashaw conhece muito o Garbrandt. Então, e esse é mais um aspecto sensacional para a luta. O head coach do Garbrandt conhece muito o Dillashaw, o head coach do Dillashaw conhece muito o Garbrandt. Então, vai ser raras vezes que você vai ver uma conjuntura tão sensacional de fatos que levem a uma luta sensacional como foi esse duelo entre o Garbrandt e o Dillashaw. Eu achei do cara, assim, o Dillashaw foi salvo pelo gongo no final do primeiro round. Se tem mais 10 segundos ele é nocauteado, a luta acabava. Ele saiu grog. Só que eu achei uma parada muito foda. Na hora que ele saiu grog, quando ele recobrou ainda voltando pro corner.
Ele voltou puto, errado, bicho. No corner.
Isso. Mas aí quando ele acerta o caminho, ele fica puto. Ele faz tipo assim, um negocinho de porra, que merda, sabe? E ele fica com raiva. E eu falei assim, porra, bicho. Ligou a parada no cara, entendeu? Então esse segundo round vai ser épico. E foi épico. Foi sensacional. Foi exatamente o que você falou. Porrada comendo pra tudo quanto é lado. Até que o Cody Garbrandt cometeu um erro grave, entendeu? O Cody Garbrandt entrou totalmente mal posicionado no infighting. E o infighting é totalmente favorável a ele, tá? Quem tem o background de boxe é ele. Quem é melhor no boxe é ele. A luta do infighting tinha que ser evitada a todo custo pelo Dillashaw. O infight pro Dillashaw era só pra botar pra baixo. Não era pra ele aceitar o infight. Só que o Cody Garbrandt tava muito mal posicionado. Quando ele foi tentar dar um bolo punch, que não é nem o uppercut, nem o gancho, ele tava muito colado e o braço dele saiu assim, muito perto.
Como se fosse um uppercut na diagonal,
isso,
mostra na câmera.
Exatamente, ali, né? Tipo um uppercut. Era, é isso que ele tava querendo fazer isso aqui. Só que ele deu um passo errado, ele se posicionou muito perto do Dillashaw, e o Dillashaw nessa hora ele abre um pouco a perna esquerda pra trás, e aí o soco do Garbrandt pega no braço do Dillashaw sem nenhuma força, e o Garbrandt e o Dillashaw tá com o caminho todo aberto porque a mão direita do Garbrandt tá lá embaixo. Aí entrou um pancadão ali inteiro, e aí foi fúria total pra acabar a luta. Achei sensacional.
E Tintin, engraçado ver o Dillashaw descarregando toda a raiva das provocações, né? Porque o Cody Garbrandt é ótimo no Trash Talk. Inclusive, um abraço pro Heraldo Barril, ele coloca aqui: o UFC 217 foi marcado como evento onde o bem venceu o mal, porque todos os campeões...
Os Trash Talkers todos
campeões soberbos perderam seus cinturões, receberam a galinha pulando, é isso aqui? A galinha pulando.
É sempre bom ver o Bully se dar mal no final, né?
E é o cara que tá provocando. E aí a gente viu na Tintinho, o TJ Dillashaw gritando na cara do Cold Garbrandt. Ele falou até, eu não falei nada, eu só gritei pra descarregar todo o ódio. Você viu que ele batia no Golden Pound pra descarregar a frustração mesmo. Mas eu nunca esperava esse desfecho, Tintinho, do TJ Dillashaw ganhando num nocaute no infight, né?
Ah, dessa luta eu esperava quase tudo, cara. Os dois têm capacidade ali de fazer quase tudo que o MMA permite que se faça. O Dillashaw, ele agora vai ter dois knockdowns pra ele divulgar, né? Antes da revanche dos dois.
Tá 2-2 agora, né?
Tá 2-2. Vai ter o knockdown e a interrupção pra divulgar, se ele quiser divulgar, né?
Grande abraço. Foi com um chutaço alto, né? Sensacional também o chute alto do
Sensacional, o chute que entrou em cheio, a finta linda que ele fez pra poder encaixar.
Finta linda, tirou o corpo, né? Jogou o tronco pra trás pra ele não ser contragolpeado. E o pezão na
E o Cold tava andando pra trás.
Tava andando
pra trás.
Isso, então, e ajudou o movimento.
Tava no movimento pra tomar e cair duro no chão.
Isso.
Um abraço pro Rodrigo Franco, direto. Saudações do Mato Grosso do Sul, audiência nossa espalhada pelo Brasilzão inteiro, ficamos muito felizes. O Cássio Coutinho, como jiu-jiteiro da pior qualidade, já aprendi que treino não se comenta, nem se divulga para se gabar. Só isso já foi suficiente para torcer contra isso, né? O Garbrandt. No mais, vocês também acham que o TJ é um lutador mais completo que o Garbrandt? Eu acho sim, mas são tipos diferentes, qualidades diferentes, né, Alexandre?
Exatamente.
E eu queria só dizer que eu não esperava que o TJ fosse conseguir voltar tão bem no segundo round já.
Nem eu.
Porque eu acho que ele está muito afetado no final do primeiro round.
Eu também.
Eu acho que o Cody Garbrandt ficou com medo de apertar o ritmo, porque estava dando certo o jogo de contra-ataque. Então ele ficou com medo de voltar pro segundo round já apertando o ritmo.
Mas o jogo de contra-ataque é o que ele tinha que ter feito
isso toda. Isso, é. Mas quando você está com um lutador que está se recuperando num knockdown pesado...
Aí você acelera para acabar a luta.
Teoricamente você faz para acabar a luta. Mas eu entendo ele também, obviamente.
Ele não teve essa chance também, né? O round acabou.
Não, mas tá falando no começo
na
do segundo.
Mas aí já talvez ele não tenha sentido o TJ muito abalado, né?
Sim.
Ele pode ter sentido o TJ
era
já
ele estar abalado, mas ele não estava tanto. Ele voltou bem.
E aqui o Vinícius Maia, Alexandre, quero que você comente então sobre a questão de quem é o melhor lutador mais completo. Vinícius Maia colocou: acho que ganhou quem tem a maior caixa de ferramentas. Eu também tenho essa impressão, tá, Vinícius? Eu acho que o Cody Garbrandt tem competências...
Há um porém nisso, tá?
Não, eu só dizer que eu acho que o Garbrandt tem competências que o TJ não tem. Então ele é bom em coisas que o TJ não é.
Isso.
Só que você pegar quem tem mais ferramentas mesmo é o TJ Dillashaw.
Quem tem mais ferramentas é o TJ Dillashaw. Mas as ferramentas do Cody Garbrandt são sob medida pagada do Dillashaw. Tá? Então, por exemplo, numa revanche, pra mim, continua aberto. Fala, Tintin.
Eu acho o TJ mais completo, sim, mas isso não quer dizer que eu ache ele mais lutador do que o Garbrandt. Pra mim, são lutadores em níveis muito parecidos, os
sim,
dois.
Sim. Né? E se conhecem muito, cara, é foda. O nível de conhecimento que um tem do outro ali dificulta muito você montar um plano de jogo pra enfrentar o outro, sabe? O cara sabe o que você pode fazer, você não pode.
Os dois treinadores conhecem
isso,
muito.
Isso, exatamente. Exatamente. Então o cara sabe o cara pode fazer e o que o cara não pode. É uma situação muito única a luta deles dois. E tomara que aconteça de novo. Aliás, alguém falou
que aconteça mais umas duas, três vezes. Pois, né?
Alguém falou que vai ficar Garbrandt, Dillashaw e Cruz lutando contra o outro de rei da mesa até acabar o mundo. E eu não ficaria nem um pouco triste se acontecesse.
Lucas Bueno comenta: esse MMA Brasil está ótimo, parabéns. Abraço de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais um de Campo Grande, abraço para você, Lucas. O Barril volta aqui para colocar que ele acha que o TJ evoluiu muito. E vem se reinventando. Eu não sei se é.
Se você estiver falando do Tuf 14, puta que pariu.
Não.
É um cavalo, um monstro.
Se pegar as lutas contra o Barão.
Não, do Barão pra cá é igual.
Eu acho que do Assunção pra cá
é o mesmo lutador.
Eu acho que o TJ ganhou mais. Com a experiência, ele ganhou uma força mental maior. Na luta. Tá? Agora, com o estilo de luta, pra mim é o mesmo.
Depois da luta com
o
Cruz, ele aprendeu muito, cara.
Aprendeu muito
mentalmente.
Muito. Mas tecnicamente, é mais
Easton,
Rafael Assunção dali pra frente. Entendeu? Ele já tinha dado o aviso no Mike Easton e no Rafael Assunção. E aí o que ele fez com o Barão não foi surpreendente, porque ele já tava dando aviso. E foi dali pra frente. Ele virou um monstro.
O Lorenzo Freitas pergunta se eles não se conhecessem, como seria a luta difícil, né? Prever.
Difícil,
mas a questão é que o Cody Garbrandt tem um jogo de contra-ataque ideal pra essa movimentação que o TJ coloca, assim como o Cruz tentou colocar, que eles não se conheciam.
Faltou mais contra o Dillashaw, o que ele fez contra o Cruz, que é acertar a linha de cintura. O Garbrandt fez menos isso sábado do que ele fez contra o Cruz.
Não deu tanto tempo também, né? Foram 5 rounds também. Sim. Pra fazer bastante disso. Eu acho que essa luta... Pessoal, é o seguinte, Ale, acho que vamos deixar a luta da Rose com a Joana pro programa que vem, né? Senão, mesmo com o chorinho que o Matias vai dar aqui, a gente não vai... Não vou falar só 5 minutos de Rose e vacilo, Joana, que isso é uma ofensa com as duas.
Uma ofensa com as duas.
Entendeu? E com o nosso público também.
Também.
Então, vamos continuar por aqui. O TJ Dillashaw agora... Um ponto que eu queria comentar com vocês, eu ia falar do futuro deles, mas... Quando acabou a luta e o TJ grita na cara do Cody Garbrandt, eu achei que ia sair um pau ali.
Eu também.
Porque assim, não porque o TJ seja um babaca, eu acho que é muito... O TJ não, o Cody, eu acho que o Cody faz muito mais pose do que é mesmo.
Mesmo
a questão de divulgar treino que é uma babaquice.
Eu acho que é, Bruno. Eu acho que é. Você tá falando isso que você não vê Tuf. Você não vê Tuf na palha sua.
Mas o Tuf também
é Tuf, o cara não é personagem o tempo todo. Não consegue. Ninguém consegue. Você viu o Sony sendo Sony o tempo todo no Tuf Brasil? Não era.
Não, tudo bem, mas assim, tá, mas peraí, eu não disse que ele é a Madre Teresa de Calcutá, que ele é o Miss Simpatia, a Sandra Bullock, não é nada disso, tá? Eu disse que ele merece ser enxergado, às vezes, com um pouco mais de personagem. Então, a questão de divulgar vídeo Eu acho que claramente ele divulga pra a mídia pro evento, pra vender pay-per-view.
Sim, pra tá? bancar o, eu acho que, assim, o bad boy da parada.
Ele é um cara mala, ele é um cara polêmico e tudo mais. Só que ele amplifica tudo isso. E aí quando acaba a luta e o TJ grita na cara dele ali, e ele encara o TJ de pé, e o TJ fica gritando na cara dele, eu falei, meu irmão, vai sair um pau aí.
E ele faz... Só que o Cody Garvin levanta meio tonto ainda, né? Não, então, de repente, nem reparou.
E ele vai pro corner depois, quando ele volta, ele faz uma menção de ir pra cima do TJ. É. Aliás, ele discute com alguém da equipe
isso,
do TJ.
Isso.
Ele deve ter falado merda pra ele.
Ele vai até a porta ali, xinga, bata babaca também, né?
Então, eu fiquei... É, o cara que foi xingar na porta também, não precisava também. Não ficar também, xingando o cara nocauteado. Eu achei que a chinela ia cantar, a lenha... Ia comer fogo ali, mas não
aconteceu. Eu acho que ele ficou com medo de tomar preju, que ele tava quebrado ali, né?
Não, o cara nem sabe onde ele tá ali, mais ou menos. A equipe do TJ mesmo reagindo, eu acho uma coisa espetacular. O Léo Santos comenta, o podcast desse evento era para ser old school, 4 horas. Matias Pinto disse que vambora, 4 horas, estamos dentro aqui. Sobre o TJ e sobre o Cody Garment, agora o futuro dos dois, o TJ tem que esperar o vencedor do Jimmy Rivera contra o Dominic Cruz, né, como o João Gabriel já casou hoje, é inevitável.
30 de dezembro,
é inevitável nesse evento de final de ano. E o Cody Garment, que é um baita lutador, tá uma vitória de estar no cinturão de novo,
e
né?
Tem um mar de gente pra ele enfrentar nessa categoria. Essa categoria tá uma maravilha, sensacional.
Isabela Aquida aqui, um beijo pra ela, manda peso galo, coraçãozinho, né? Isabela Aquida que esteve aqui nos estúdios.
Esteve aqui,
né?
Exatamente. Brilhantou a nossa transmissão aqui também. É, cara, bota aí o Cody Garment. Imagina o Cody Garment contra o Lineker.
Puta que lutar.
Imagina, assim, bicho. Terceira guerra mundial, essa porra tem que ser 5 anos também, entendeu? Apesar que eu acho que alguém vai deitar. Então não faria muita diferença de 5 de 3, mas sensacional. Tem uma Assunção.
É, eu quero mais que, assim, eu não quero que desprestigiar ninguém, né? Pô, o Rivera tá lutando muito, o Assunção, puta cara bom pra caramba também. Tem Tominha
chegando,
tem
um monte de gente. Vai lutar com o John Dodson. Quem ganhou uma puta luta pro Cody Garvin também. Cara, essa categoria não é uma
maravilha. E aí fica outra dúvida. A categoria é tão boa, tanto concorrente. Mata o Gentinho, pra fechar o programa de hoje. TJ já está provocando Demetrius Johnson... E vice-versa. Ambos já lutaram, certo, Alexandre Matos?
Não, eles não se enfrentaram, não. Os dois enfrentaram o Dominic Cruz.
Não, tá confundindo com o Dodson.
Ah, foi o Dodson. É verdade, o Dodson. É, mas os dois estavam o Dominic Cruz, é verdade. Porque o Demetrius Johnson, pra quem não lembra, era peso
era
galo.
Peso galo, isso.
Era peso galo. E aí estamos provocando. E eu sempre defendi, Tintin, que o Demetrius Johnson deveria subir pra pegar o campeão dos galos. Pra
hora
se
é
reinventar.
A hora é
essa. É essa hora. O TJ quer.
Pior que eu acho que a hora não é essa.
É? Não? Eu acho que é. Porque
eu acho que não é. Porque agora que ficou esse trio aí de ferro do peso galo, que eu acho que.
O não trio precisava. De ferro vai virar quarteto, bicho. Como assim?
Não.
Você acha que o Demetrius Johnson deve alguma coisa, algum dos três?
Eu acho que ele precisava disputar o cinturão agora. Acho que ele pode esse trio de ferro se resolver primeiro. E o DJ pega quem sobrar com o cinturão. Acho que
não, mas aí
melhor.
O DJ vai ficar sem lutar nunca? Ele vai lutar de peso mosca de novo?
De mosca,
ah, não tem mais sentido ele lutar de mosca, chega, acabou. O DJ? Não. O Demetrius Johnson, podia.
Ah,
ele já limpou, Demetrius, chega. Pô. É, Demetrius.
Fica DJ, TJ, TJ foi a audiência.
É, então, do Demetrius pra mim chega, já fez o que tinha que fazer no peso mosca.
Eu concordo com a
Demetrius. Um abraço. Ele volta pra mim, ele sobe agora.
Eu preferia ver o trio se matando agora primeiro.
Mas
depois quem sobrar, quem levantar o braço do mar lá com o cinturão balançando. Enfrenta o Demetrius Johnson.
Eu preferia que o trio virasse quarteto e ele se matasse.
Não, isso é o que eu tô pensando.
Mas você acha que o Demetrius Johnson vai sair da divisão pra ficar fazendo mais de uma luta no peso galo?
Não, ele vai subir pra disputar o cinturão. Ponto, direto. Se ele perder,
sim,
ele volta.
Aí perde. Então acha que ele vai continuar?
Não, aí ele volta. Mas dependendo de como ele perder, se ele entregar uma puta de uma guerra.
Não vai virar quarteto, entendeu?
Pode virar quarteto.
Não, ó.
Se ele ganhar, virou quarteto, de cara.
Não, acho que pode se ele ganhar. Se ele ganhar
e se ele perder entregando uma guerra, vira também. Ele fica lá também, pô.
Ah, não sei se ele fica, não.
Eu acho o seguinte, eu tô com a letra, ele tem que subir, porque ele não tem mais fazer um peso mosca, já bateu em todo mundo 10 vezes seguidas. Até deixa o peso mosca se oxigenar.
Isso.
É 11, literalmente 11, né? Eu quis dar 10 como figurativo, mas literalmente 11. Só que eu concordo com o Tintin, Ale. Eu acho que o Demetrius Johnson não vai ficar fazendo 3, 4 lutas no peso de cima, porque ele é o campeão embaixo.
Se ele chegar
a
ganhar, abraço.
Se ele chegar a ganhar, aí defende uma, beleza.
Você acha que ele não pode ganhar do TJ Dillashaw? Eu acho totalmente plausível.
Eu também acho. Ele chega, faz uma luta apertada.
Ele é mais lutador que o TJ Dillashaw, inclusive.
Ele chega, faz uma luta apertada com o Dillashaw e perde, num 48-47. Eu acho que ele não vai ficar lutando agora, depois com o Dominic Cruz, pelo title shot. Eu acho que ele volta.
Pode ser.
Eu acho que ele só fica se ele ganhar.
Pode ser.
Só que qual que é o meu ponto, Tintin? Que eu acho que ele tem que subir, tem que enfrentar o TJ. Eu entendi o que você quer. Quer ver esse povo se matando? Dominic Cruz, o TJ e o Cody Garbrandt. Só que assim, já vimos eles contra eles. Já vimos Dominic e TJ.
Já vimos as três.
Já vimos Dominic e Cody Garbrandt. Já vimos um contra o outro.
Isso.
Já casou as três.
Isso.
Bota uma novidade.
Porque eles fizeram um ciclo que um ganhou do outro.
Não, acho correto.
Não. Tá certo. Eu não tô dizendo que é justificável.
Ninguém tá dizendo que você tá errado, não. É.
Não, isso.
O que eu tô dizendo é que eu prefiro. Não é que você tá errado.
Eu só tô conversando mesmo. Sim, não tô querendo impor.
Ninguém quer sair pela brigar pelo cinturão na mão aqui, né? Pra quem vai.
Isso.
Final. Olha, pessoal.
Acho que o momento é esse, bicho. Porra.
É, opinem vocês na caixinha de comentários aí também, não só aqui no ao vivo, que às vezes não consegue repercutir depois, mas na caixinha de comentários da página. Pessoal, vamos continuar essa discussão, quebrando pau lá no site, que amanhã vai pro ar. Que horas vai pro ar mais ou menos o podcast, Matias? À tarde, né?
É, começo da tarde.
O texto já tá pronto aí, hein?
É, o começo da tarde vai pro ar o podcast lá no site www.meabrasil.com.br. E você baixa o podcast e vamos lá nos comentários para debater esses dois assuntos. Por que Joanna Jędrzejczyk contra Rosina Mariunas, uma das maiores zebras de todos os tempos do MMA.
E para mim,
a maior do MMA feminino. É. Mais do que Holly Holm e Ronda Rousey. Além de Steve Thompson e Masvidal. Além de Borrachinha atropelando Johnny Hendricks. As polêmicas do card preliminar. Isso tudo vai ficar pro It's Time da semana que vem. Aliás, eu não dei nem o número desse programa aqui.
52. 222/52.
52 aqui na Central 3, 222 no site. Para você que chegou agora, pegou do final e está no ao vivo, Alexandre, mostre para a câmera o nosso presente do mês dos nossos apoiadores do Padrim. Aqui, se você está no Apoia-se ainda, pessoal, muda para o Padrim, por favor, que é onde nós vamos ficar a partir de agora. O banner para o Padrim está lá no site, no banner do site, lá em cima, www.meabrasil.com.br. Se você não entrou, seja um colaborador, ajude a manter o site, ainda concorra a esse boneco maravilhoso colecionável do Georges St-Pierre, e raro também, procure por aí, não é fácil de achar. Mais dois recados rápidos, Ale. Se você já virou colaborador, você manda no inbox da página do Facebook pra gente, seu número de celular. Pessoal, virei colaborador, a gente vai ver se seu nome tá lá. Me incluam no grupo de WhatsApp, porque nós temos um grupo de WhatsApp com os colaboradores, maravilhoso.
E debatemos de vários.
Debate ao vivaço, assim, né? Em qualquer dia de evento, e semana inteira tem assunto comendo lá. Então você, como colaborador, entra lá, você manda seu número de celular para a nossa página, no inbox do nosso Facebook. E segundo, pessoal, só uma dica para quem ficou até o final. Você que não viu, veja o nocaute de Deontay Wilder, campeão mundial dos pesos pesados da WBC de boxe, para cima de um cidadão...
Bermanes Tiverna. Cara, é o único cara que não tinha sido nocauteado por ele antes.
É um cara que tem 39 lutas, 38 nocautes. Ele meteu um nocaute de cinema sinistro no primeiro round. Então vejam, procurem Deontay Wilder KO no YouTube e se deliciem com o vídeo desse sábado. Foi pertinho de Nova York, foi no Brooklyn.
Isso.
Ale, voltamos semana que vem. O bicho vai pegar, tem muito mais assunto pra gente discutir ainda, mas acho que deu pra render aqui Georges St-Pierre e a luta do Cody contra o TJ. E o assunto dos rankings, maior da história, vamos pegar um programa de pauta aberta e a gente volta a quebrar o pau disso. O que o bicho pegou nos comentários?
É isso.
Um abraço pra você, Ale Tintin. Um abraço. Seu áudio espetacular, Diego Tintin. Queria te parabenizar pela qualidade do áudio de Bangu.
Usei uma nova estratégia aqui pra ter um áudio um pouco melhor e parece que deu certo. Legal.
100%.
Fico feliz. Um grande abraço pra vocês e até semana que vem.
A hora que você entrou no ar com esse áudio belíssimo, o Matias Pinto levantou e bateu palmas. Matias Pinto, muito obrigado pelo trabalho maravilhoso da Central 3.
Matias Pinto cantou o hino do Bangu, né?
Matias, muito obrigado pelo trabalho maravilhoso da Central 3, por vocês terem aberto o estúdio no sábado, no meio do feriado, pra gente com o Yamin, que tava aqui, né?
Sim.
Com o Yamin, muito obrigado ao Yamin. Muito obrigado a você, Matias, ao Chico, toda a Central 3, pelo trabalho excelente, como sempre. Voltamos semana que vem?
Voltamos semana que vem.
Casa Nova,
quer dizer,
aguardem
se tudo der certo, é Casa Nova. Nova aí, estúdio Mané Garrincha.
Que nome muito melhor que o nome atual desse estúdio. Muito melhor, eu não vou nem pronunciar no ar.
Tamo juntão.
Um abraço pra vocês, pessoal. Nos vemos na caixinha de comentários do site para publicação do podcast. Até semana que vem, um abraço.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.